Boa noite a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária aos 25 dias do mês de abril de 2016. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 12 de 2016, aos 18 dias do mês de abril de 2016.
Coloco em discussão a ata. Vereador Joel.
Só um pouquinho. Presidente, só uma pequena correção. Eu tenho notado que as últimas atas sempre aparece aqui na transcrição da ata, que foi que o presidente abriu a sessão, concedeu um minuto de silêncio a todos, e isso não tem acontecido. Aí sempre está aparecendo na ata que foi dado um minuto de silêncio. Só uma pequena correção, senhor.
Tá. Vai ser corrigido. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura das correspondências recebidas.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Arambaré, 25 de abril de 2016, Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré, convite. Venho por meio deste convidá-los para a segunda ação de trabalho e cidadania de Arambaré, que se realizará dia 4 de maio de 2016, na Avenida Presidente Vargas, próxima à Praça do Calçadão, a partir das 13 horas, com programações alusivas ao Dia do Trabalho e apresentações culturais, anexo a este convite. Contamos com a sua presença. Atenciosamente, assina Alina Machado da Silva, assessora do Centro de Referência de Assistência Social. Mensagem número 25 de 2016, Arambaré, 25 de abril de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores. Resposta do requerimento número 23 do vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Marisete Medeiros Dias, Leandro Hugo Chimeiro e Sandro Gil da Silva Stroop. Solicito ao Executivo informações quanto à função do servidor que está trabalhando na reforma da ponte do Capão do Trago. A resposta segue em anexo. Tem dois anexos aqui. E fica à disposição. Mensagem número 26 de 2016. 25 de abril de 2016. Senhor Presidente, senhores vereadores, assunto resposta a requerimento número 22 do vereador Gledson Nunes Silveira. Solicito ao Executivo informações quanto ao convênio número 79-2400 de 2013. O convênio da Patrulha Agrícola foi executado e encontra-se na fase de prestação de contas. A resposta diz, então, o convênio da Patrulha Agrícola foi executado e encontra-se na fase de prestação de contas. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Ofício número 89-2016... Arambaré, 19 de abril de 2016, gabinete da prefeita, senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente, servimos-nos do presente ofício para solicitar a retirada do projeto de lei número 7 de 2016, que altera a lei número 1681 de 2012, encaminhado pelo ofício 082 de 2016, que se encontra em tramitação nessa igreja casa legislativa, para fins de recálculo de impacto financeiro e de aguardar o fechamento do primeiro quadrimestre em observância às disposições da legislação eleitoral e da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao fechamento de contas ao fim deste quadriênio. Certo de contar com a sua costumeira atenção, Vossa Excelência e nobres edis, significamos os nossos sinceros protestos de respeito e consideração. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Ofício número 866, Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, 30 de outubro de 2015, ao senhor Gledson, presidente da Câmara de Vereadores aqui, desatualizado, né? Então, a senhora Marisete, no caso. O assunto é o inquérito civil, número tal, consta aqui no ofício. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimentamos e encaminhamos para conhecimento cópia de recomendação expedida nos autos do procedimento em epígrafe em tramitação na Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, à Secretaria Municipal de Saúde de Arambaré. Atenciosamente, Ana Paula Carvalho Medeiros, Procuradora da República, e Camille Balzano de Matos, Promotora de Justiça. Seriam essas as correspondências, senhor presidente, de hoje.
Solicita ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitações de informação.
Indicação número 14/2016, senhor presidente, vereador abaixo firmado, indica ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente que realize medidas no sentido de dar passagem a veículos e pedestres junto à rua Luiz Delfino Scherer, acesso ao local conhecido como Caneleira. Arambaré, 25 de abril de 2016, assina o vereador Gledson Nunes Silveira.
Com a palavra o autor, vereador Gledson.
Boa noite a todos. Eu tenho aqui algumas fotografias, se alguém tiver alguma dúvida. Essa aqui está até a fotografia dos canos. Parece que o pessoal da Fazenda Barroso doou os canos para que a prefeitura fizesse a... colocasse ali, fizesse o bueiro, né? E está intransitável. Tem... Até há pouco tempo atrás tinham crianças que dependiam dessa via pública para ir para a escola. Acho que agora não... deve se mudar, acho que agora não tem mais. Ou seja, passava o ônibus escolar ali. Mas enfim, as pessoas precisam exercer o direito de ir e vir. E aí, olha, está um açude, está tudo alagado, né? Acho que os canos já foram doados, está criando até um mato ali na volta dos canos, dá para ver aqui. Quem tem dúvida pode ver. Eu acho que a prefeitura tem que, pelo que eu soube, foi mais de mês também, a prefeitura tem que tomar suas providências. E o lixo lá, como é que fica? O lixo não tem sido recolhido. É um lugar que está em pleno abandono com relação aos serviços básicos da prefeitura de Arambaré. Só que está em zona de expansão urbana, né, começa a se exigir diretrizes urbanas, mas não se oferta nem a prestação básica dos direitos de ir e vir, do recolhimento do lixo, enfim. Isso fica registrado na minha indignação, minha manifestação com as pessoas que residem ali, que moram ali, que já sabemos que tem bastante pessoas que já residem ali e que querem ter esse direito de ir e vir. Isso não é, né, não é recente, isso é... alguns meses já vem alagando lá e não se toma providência.
Será encaminhado, vereador. Próximo.
Indicação número 15/2016, senhor presidente, o vereador abaixo firmado indica ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente que tome providências no sentido que seja aberto um acesso às residências junto à quadra 75, à rua José Neres Gama, próximo à rua Valdo Xavier. Arambaré, 25 de abril de 2016, assina o vereador Gledson Nunes Silveira.
Com a palavra o autor, vereador Gledson.
Esse acesso aí, olha, é ao lado da quadra 75, é um loteamento que já existe ali há tempos no município de Arambaré, né? Não sei que fase jurídica se encontra, mas eu sei que alguns lá já foram resolvidos, algumas ruas foram resolvidas. E essa rua aqui tem casa construída no fundo e não tem acesso. A pessoa vai lá, dia como hoje, por exemplo, tem um açude lá, não é rua, é um açude. E aí também fica a pessoa restrita aí, sem o direito de ir e vir nessa localidade. E é só um trecho da rua, porque o outro trecho da rua José Neres Gama não tem o que fazer, é uma mata nativa, tá tudo, né? Não tem como... Não sei se a prefeitura de Arambaré teria com condições de recolocar, remanejar a mata nativa que existe. Mas no lado direito, no lado oeste dessa rua José Neres Gama, tem que fazer um acesso às residências.
Será encaminhado, vereador. Próximo.
Indicação número 16/2016, senhor presidente. O vereador abaixo firmado indica ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente que tome providências no sentido de resolver o problema de alagamento da rua Luiz Delfino Scherer com a rua Antônio Mena Barreto. Arambaré, 25 de abril de 2016, assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Com a palavra o autor, vereador Gerson.
Ah,
Bom, já foi pedido aqui anteriormente pelo vereador Gleitz, referente a Delfino Scherer. Me mandaram umas fotos hoje da rua lá, só de barco mesmo. E não foi uma coisa de que foi hoje ou que foi ontem. Faz tempo que isso está acontecendo ali e nada está sendo providenciado. As pessoas não conseguem nem sair de casa. Então, infelizmente, a gente tem que vir aqui fazer umas solicitações desse tipo no centro da cidade. Vamos ver. Tomara que resolvam, porque está muito chato aquilo ali. Pena que nós vamos solicitar que se coloque a TV aqui uma hora dessa, presidente, para nós que as pessoas possam visualizar a situação que está.
Será encaminhado, vereador. Próximo.
Indicação número 17/2016, senhor presidente. O vereador abaixo firmado indica ao Poder Executivo Municipal que determine a colocação de placas de advertência junto à passarela Vovó Dorinha, direcionadas aos ciclistas para que respeitem a preferência dos pedestres quando no uso da mesma. Arambaré, 25 de abril de 2016, assina o vereador Gledson Nunes Silveira.
Com a palavra o autor, vereador Gledson.
Isso aí é o seguinte, olha, as pessoas que residem no bairro Caramuru, no bairro Sibiuslândia, têm uma dificuldade grande, principalmente as pessoas de idade, porque alguns ciclistas passam andando ali e não respeitam o pedestre. E às vezes tem pessoas de idade que caminham, que gostam de caminhar, que caminham, utilizam a passarela e que não têm seus direitos respeitados. Pô, mas gente, é idoso, né? Deveria se conscientizar. Então eu acho que a prefeitura poderia colaborar com essa educação desse ciclista que não respeita a passagem de um idoso, por exemplo, que eu tenho. O que eu vi é um idoso. O idoso estava transitando e o cidadão passou andando de bicicleta. Eu acho que daqui a pouco vai dar um acidente ali com a pessoa e, infelizmente, nem todos têm essa consciência de que o idoso tem a preferência. Né? Ainda mais numa situação difícil, como vem se enfrentando nesse local da Ponte João Goulart. Até título de exemplo, semana passada aí no Rio de Janeiro caiu uma, se vocês viram pelo meio de comunicação, deu uma passarela de ciclovia, caiu com o mar. E, enfim, é uma situação que tem que ter preferência as pessoas que passam a pé. Muito mais se for idoso, é claro. É uma situação xarope, tem que vir aqui na Câmara solicitar uma placa para indicar isso. Mas, infelizmente, é uma coisa necessária, né? Porque nem todos respeitam.
Será encaminhado, vereador. Próximo.
Solicitação de informações, número 27/2016. Senhora presidente, o vereador Obate firmado, após apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré em relação ao seguinte fato determinado. Quais são, especificamente, os serviços prestados em assessoria técnica e consultoria jurídica pela empresa da Lagnol e advogados associados? Conforme histórico de emprego, em anexo retirado do portal Transparência da Prefeitura Municipal de Arambaré. Arambaré, 25 de abril de 2016, assina o vereador Gledson Nunes Silveira.
Com a palavra, o autor, vereador Gledson.
Prezados colegas, eu estou ouvindo aqui no nosso plano de carreira que chegou hoje aqui na Câmara. Aqui tem aproximadamente 61 cargos de confiança. Dentre eles, de confiança também, 3 assessores jurídicos. Além do mais, eu sei que tem a DPM, que é também uma consultoria técnica, uma consultoria jurídica, contábil, né, para a Prefeitura de Arambaré. E aí a gente vai lá no portal de transparência e tem um valor pago lá no portal da Gnol e Advogados Associados no valor pago de R$17.572,96, de março a janeiro de 2016, de janeiro a março de 2016. Então, eu gostaria que fosse esclarecida essa situação, porque tu vê, nós temos 3 procuradores, uma consultoria técnica, E ainda pelo que diz ali, no histórico do empenho, o valor é referente à prestação de serviços de assessoria técnica e consultoria jurídica. Em setembro, conforme contrato no 65/2013. Depois tem um termo aditivo, contratual 2015. Eu espero que essa informação venha aqui, porque nós, nessa situação que nós estamos, né, pagando 3 servidores, pagando DPM, aí consultar também, contratar uma outra assessoria jurídica, eu acho que nessa situação que é alegada, crise, eu acho que a informação deve vir para a Câmara de Vereadores. Porque no portal de transparência não fala ali o assunto. E eu acho que nós temos a obrigação de saber.
Vereador Gerson.
Isso deve ser erro de digitação. Se eu digitar errado.
Vereador Joel.
Eu entendo que qualquer uma colocação de qualquer um vereador teria que, pelo menos, esperar a resposta. Não fala, não sabe a resposta e fica debochando. É um absurdo isso.
Vereador Gerson.
Quer que eu faça o quê? Eu tenho que debochar de uma coisa dessa? Tem que levar na brincadeira. Se não temos aqui um médico para atender as pessoas ali, doentes, crianças, o que, que você quer que diga o que aqui?
Vereador Joel.
Colocação. Se qualquer um vereador também pode olhar no portal da transparência quanto é que se gasta com médico nesse município.
É, tem que olhar.
Coloque em votação, então, um pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 28/2016, senhor presidente. Considerando a resposta contida na mensagem 18/2016, do gabinete da prefeita, em 30 de março, o vereador abaixo firmado, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações como que seguem. Seja fornecido a relação com os números dos processos ajuizados que tratam da execução dos débitos referente aos lotes citados na correspondência. Arambaré, 25 de abril de 2016. Assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Com a palavra o autor, vereador Gerson.
Bom, me veio a informação aqui, bem, que estava ajuizado. Então eu quero saber qual é o número de processo, qual, tudo, devidamente as informações corretas, não da maneira que veio. Por isso que estou solicitando aqui de novo.
Coloque em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Denúncia número 4/2016. Senhor presidente, o vereador abaixo firmado vem por meio deste. Nos termos do artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, de Arambaré, denunciar a chefe de Poder Executivo para fins de instauração de Comissão Parlamentar Processante, a CPP, para abertura de inquérito que visa apurar o descumprimento da legislação pertinente pelo motivo do que segue. As solicitações de informações de números 43 e 54 de 2015 e número 4 de 2016, embora hajam correspondências encaminhadas pelo Poder Executivo, fazendo referência a essas solicitações, as respostas não condizem ou não atendem ao que foi solicitado de fato, ou seja, não foram respondidos adequadamente conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 202 do Regimento Interno desta Casa. Arambaré, 25 de abril de 2016... Assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Vereador Gerson.
Bom, quem estava presente sabe do que eu estou me referindo. Os pedidos de respostas que vieram e não vieram condizente. Vem por metade. Falaram que ia mandar as notas em 28 de dezembro, não mandaram as notas dos materiais de construção que foi solicitada, também não mandaram. Então, está bem claro no regimento interno, se quer atender pelo regimento interno, que as respostas não foram dadas e dadas de maneira que não é correta. Que está bem claro aqui, é previsto a homologação da Caixa Estadual 28 de dezembro. Eu pedi as notas do material comprado lá para o imobiliário da Inúbia. Desde 28 de dezembro, não mando as notas. Por isso estou solicitando a abertura do processo. E mais as notas do material de construção e também... Está faltando um aqui, que eu solicitei, a relação da cópia das notas da semana Farroupilha, número da conta depositada, só me mandaram a nota e um recibo.
Vereador Leandro.
Bom, senhoras e senhores, o vereador Gerson, querendo somar e ajudar, eu acho que, na minha opinião, até conversei aqui com o assessor jurídico, não sei se cabe de novo estar puxando mais, pedindo mais informações aqui ou abrindo comissão. Se essas vieram e vieram em desacordo, que não agrada, eu acho que um pouco de bom senso e capacidade de responder o administrativo, o executivo tem. Se não respondeu a contento, né? Fica então aquela dúvida. Não respondeu porque não quis. Eu acho, na minha situação aqui, na minha opinião, eu acho que a situação aqui era de levar para o Ministério Público. E isso é uma das coisas que nós temos, uma das nossas atribuições é essa. Né? Se não veio a resposta, veio uma resposta falha, ou uma resposta a meia boca, como se diz aí, a gauchada, não vem a contento. Eu acho que, na minha opinião, eu colocaria no Ministério Público. Obrigado.
Vereador Gerson.
Depois vai ao Ministério Público, vereador. Primeiro passa por esse processo aqui, que tem que passar por aqui, que é o que consta na nossa lei, no próprio regimento, tanto na lei federal quanto na nossa lei orgânica e no nosso regimento. Então, como está bem claro aqui, e eu estou cobrando aqui, todos que estão presentes aqui sabem que eu cobro aqui toda semana e não vem as respostas, por isso que está sendo aberto de novo.
Vereador Joel.
É a quarta denúncia para instalação de comissão parlamentar processante em 3 meses. Eu entendo que a presidente não pode botar em votação hoje, porque eu não sei que hora essa denúncia entrou na casa. Foi hoje. Eu não tive oportunidade de ver nem a solicitação de informação que ele está dizendo, 43 e 54, e mais a 4 de 2016, e muito menos a resposta, porque só o vereador recebeu a resposta. E também não deu tempo de rever no regimento interno dessa casa o que está sendo colocado aqui, que não está adequado conforme o regimento interno. Então, eu preciso ver o regimento interno, eu preciso ver a solicitação de informação e as respostas, para mim ter uma opinião. Como é que eu vou opinar que seja acatada a denúncia ou não, se não houve tempo de se olhar esses elementos?
Vereador Rui.
Também, senhor presidente, eu gostaria de olhar essas respostas que vieram, né, para dar uma analisada. Gostaria que o senhor não colocasse em votação hoje também.
Vereador Gerson.
Bom, uma das respostas vem em 15 de dezembro. A outra, que veio por metade também, dia 8 de dezembro. E todo que estava aqui presente sabe que há 2 sessões atrás eu falei. Então, vamos deixar para outra semana, vamos esperar que venham as respostas, e agora estão dizendo que não sabem. Foi foi falo aqui, a presidente deixou, inclusive, a outro processo passar, e eu aceitei, esperando que viesse as respostas. E não vieram. Simplesmente não vieram. As notas lá da aquisição do material da Inúbia, foi lá em 16 de dezembro, já fazem quantos meses? E eu falo aqui toda semana, e simplesmente as respostas não chegam.
Bom, como eu tenho um pedido para deixar para a semana que vem e outro para colocar em votação, eu acho que eu vou colocar em votação, quem for contra.
Colocar em votação aqui, presidente.
A denúncia.
Ah, sim. É o seguinte, até eu queria acrescentar um que eu já se não tem aí, que eu também. Bom, eu entro também no outro, se eu vou entrar com outro também.
Eu vou entrar com outro também. Porque eu fiz um pedido de informação e veio outra resposta. O meu pedido não foi respondido.
Bom, então eu coloco em votação. Perdão, vereadora Márcia.
Presidente, eu gostaria de me manifestar referente à denúncia do vereador Gerson. Eu sempre falo que eu acho que as respostas que todos nós encaminhamos aqui para o Executivo deverão sempre vir, né? Eu acho que nós necessitamos, sim, que as perguntas sejam respondidas. Mas eu entro de acordo com o vereador Rui e o vereador Joel, aguardando para a próxima semana também da mesma forma, até porque eu também, a outra denúncia estava com muitos pedidos e estava confuso. Aqui entrou duas, separada essa denúncia é uma nova. Então, eu também gostaria de me deter mais, saber qual é as perguntas que o vereador fez não foram respondidas.
Vereador Rui.
Não, mas se a presidente achar por bem te colocar em votação hoje, por mim não tem problema, hoje eu voto contra. Tá?
Vereador Gerson.
Não, vou repetir aqui que todas essas perguntas, essas respostas, foi falada 3 semanas e todos estavam aqui e eu concordei em deixar para outra semana esperando que viessem as respostas. E não vieram. Mesmo aquelas que tenham vindo, vieram atrasadas, que não pode ser atrasadas. Vieram atrasadas, assim mesmo a gente aceitou. E agora eu falei desde a semana retrasada que não mandaram as notas, está aqui as datas, e todos receberam as cópias das respostas com datas de dezembro e não mandaram as respostas condizentes. Isso está bem claro na lei. Isso que ainda faltou uma aqui. Faltou uma. Aqui só cita duas, são quatro. Mas tudo bem.
Eu tenho uma dúvida, gente.
Vereador Gledson.
Vereador Gerson, pela terceira semana consecutiva, vem solicitando essa informação. É a mesma? Bom, então todos os vereadores estão sabendo o assunto.
Sim, falei aqui várias vezes as notas.
Mas que botar em votação mesmo. Semana que vem eu vou entrar uma, já estou avisando, presidente. Vou entrar com uma também.
Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para a semana que vem. E vocês vejam todos a semana que vem, o vereador Gledson entra.
A minha é independente.
Com a dele a semana que vem. O vereador Gerson.
Eu acho que tem mais que botar em votação, sim. Tem mais que botar. Até em respeito ao vereador Gerson, que é a terceira semana que eu vejo que ele pede isso aqui na casa. Está gravado ali no áudio. Está gravado?
Vereador Leandro.
Bom, eu queria deixar claro que o meu comentário anterior foi no sentido de que se faça a votação aqui e não caia a comissão na ilegalidade, né? Se tem embasamento, se os vereadores acham que tem, e é que a senhora presidente vá votar em votação, o meu voto é a favor. Que eu acho nada mais justo, que é uma ferramenta que nós temos aqui de pedir as informações e é uma oportunidade do Executivo mostrar o seu trabalho bem feito, é uma oportunidade do Executivo aparecer aqui justamente com as coisas que se pedem. Eu só comentei, me deixou a dúvida se nós aprovaríamos uma comissão e iria cair na ilegalidade, no caso, né? Na não importância dela, no caso, não segmento. Mas o meu voto é favorável, sempre. Eu acho que, além de nós termos essa atribuição, que é nosso dever de pedir informações, é uma chance sempre da outra parte, como eu sempre falo aqui, a outra parte solicitada, mostrar e justificar os seus atos, as suas, né, suas ações. Então, eu acho que é pertinente. O meu voto é a favor também. Obrigado, presidente.
Então, pode, vereador Sandro.
Não, é o seguinte, eu também penso que poderia ficar para a semana que vem. Sabe por quê? Porque já aconteceu de da gente fazer um pedido aqui e depois vinha a resposta que já tinha sido respondido. Então, no caso, esses pedidos não foram respondidos, né? Pergunto para o...
Pergunto para o Gerson, não. O Gerson sabe.
Tem que fazer o levantamento? Pois é, então é bom que fosse, porque também não adianta a gente abrir mais uma CPP se vai, se daqui um pouquinho foram respondidos ou... Então, eu acho que poderia ficar para a semana que vem, no meu entendimento.
Vereadora Márcia.
Presidente, essa é uma nova denúncia, né? A denúncia que foi feita em outro dia, tinha várias solicitações de informações que não tinham sido encaminhadas, e conforme nós fomos lendo aqui no protocolo de recebimento de correspondências, nós fomos eliminando algumas de vários vereadores. Eu não tenho essas duas nessa nova aqui, não tenho. Tá? Não tenho a de 43, a de 54 e nem essa 04 de 2016 aqui na denúncia. Não sei nem o que são e o que diz aqui na correspondência. Embora hajam correspondências encaminhadas ao Poder Executivo fazendo referência a essas solicitações, as respostas não condizem ou não atendem o que foi solicitado. Então, de repente, já chegou e não era o que o colega... Não era a resposta que ele queria. Será que chegou ou não?
Posso falar de novo, vereador?
Vereador Gerson, pode.
Exatamente. O processo está sendo aberto referente ao regimento interno, que diz que se a resposta que vem não é condizente, é aberto o processo. Está aqui, ó. Dia 20, vou repetir, 15 de dezembro eu solicitei a cópia, aliás, 15 de dezembro quando responderam. Eu solicitei lá em 3 meses antes, eu acho. Aí responderam em 15 de dezembro, dizendo que as notas viriam dia 28 de dezembro de 2015.
Veio?
Não veio. Não veio. Assim como o pedido de resposta do material, desse é do material. E do pedido de resposta também das notas e da conta que foi depositada a verba, arrecadação da Copa da Semana Farroupilha. Mandaram só umas notas, não mandaram número de conta, não mandaram número de nada. Só umas notas aqui e uns recibos. Isso não é resposta. Então, todos têm, porque isso aqui foi lá em dezembro.
E são esses números aqui, 43.
Exatamente. E tem mais dois, que depois nós vamos entrar com outro, se caso não vir até lá.
Pronto. Então tá, vai ficar para a semana que vem. Todo mundo se organize, tirem todas as informações precisas e a semana que vem será votada a denúncia. Próximo. Encaminhe a sessão para a ordem do dia. Solicita ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Senhor presidente, nós temos aqui, me passou o assessor jurídico Alano, um parecer aqui do Tribunal de Contas, então eu vou passar a ler, antes de encaminhar o primeiro projeto para apreciação. Porto Alegre, 15 de abril de 2016, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jambaré. Senhora presidente, tenho a satisfação de cumprimentá-la e nesta oportunidade encaminho-lhe o processo de contas executivo deste município, referente ao exercício de 2012, para julgamento nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrá-la de que o parecer prévio emitido por este tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, assina Luiz Alberto Esquerdo Reschke, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Isso. Também devo salientar aqui que encaminhará o processo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde permanecerá por 60 dias à disposição de qualquer contribuinte, que poderá lhes questionar a legitimidade e a legalidade. Então será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, permanecendo assim nesta comissão por 60 dias. 2012. Se quiser cópia, está à disposição aqui.
Vai ficar à disposição de todos e está ali na, por 60 dias. Tem o parecer? Quer que leia, vereador?
Vai ficar 60 dias, né?
Sim.
Vamos ler a parte do resumo, né? Parecer número 17.724. Serviços Municipais, processo número 00477-02.00/12-4. Ementa. Processo de contas de governo dos senhores administradores do Executivo Municipal de Arambaré referente ao exercício de 2012, falhas formais e controle interno. Cientificação, parecer favorável. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida-se em sessão ordinária de 29 de janeiro de 2015, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o artigo do processo, enumerado acima, de contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Arambaré, senhores Alaor Pastoriza Ribeiro e Valdir Borges Vieira, referente ao exercício de 2012. Considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas de governo conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovadas nos autos, as quais na sua globalidade não comprometem as contas em seu conjunto, embora enseje em cientificação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Arambaré, correspondência ao exercício de 2012, gestão dos senhores Alaor Pastoriza Ribeiro e Valdir Borges, em conformidade com o artigo 5º da Resolução Tribunal de Contas número 414, de 5 de agosto de 92, cientificando a origem para que adote medidas corretivas em evitando a reincidência das inconformidades retratadas neste processo, matéria a ser incluída em ICE. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido, à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Plenário, Gaspar Silveira Martins, 29 de janeiro de 2015. Assinam o presidente conselheiro Pedro Henrique Poli Figueiredo, o relator conselheiro Adroaldo Mosquer Loureiro e o conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier. E também assina, como testemunha, o adjunto de procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Ângelo Greben Borghetti. Esse é o resumo, então, a parte final do parecer, senhoras e senhores.
Próximo.
Agora os PL. Os PL. Primeira? Nós temos, senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, projeto 2266. Em quarta discussão, que institui o turno diferenciado na Escola Municipal Gustavo Xavier e da Outras Providências. Hoje nós temos aqui a apreciação da emenda do vereador Gerson. Vou passar a ler, então, a emenda. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste, nos termos do artigo 171 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Irambaré, apresentar a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 2266 de 2016, que institui o turno diferenciado na Escola Municipal Gustavo Xavier e da Outras Providências. A presente proposição visa suprimir a palavra obrigatoriedade do artigo 4º, bem como o texto integral do artigo 6º. A emenda tem por objetivo flexibilizar o funcionamento no período vespertino, além de não permitir que o município venha regulamentar a lei por decreto. Arambaré, 25 de abril de 2016, assina a emenda, senhor vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro. Emenda ao projeto 2266, que está em quarta discussão, senhor presidente.
Coloco então em discussão a emenda do vereador Gerson. Com a palavra, o vereador Gerson.
Bom, a emenda é bem simples. Eu achei até que nem ia entrar em discussão. Só estou tirando a palavra obrigatoriedade. Se consta na lei ali, dizendo que funcionará no período de terça a quinta, não precisa de obrigatoriedade, lei. E lá no final, no último artigo, falando que o município regulamentará a presente lei no que se fizer necessário por decreto. Isso tem que ser retirado. Se a lei já está dizendo o que é, porque é que lá no final vai dizer que por decreto vai modificar. Por isso é a emenda retirando.
Será isso, Carlinhos?
Não, esse é o impacto já veio? Não, né?
Não vem.
Isso também, então. Vereadora Márcia.
Presidente, eu não tenho a emenda no projeto.
Ela está tirando o xerox. Vereador Gledson.
Presidente, eu quero a emenda e o impacto também.
O impacto não temos ainda. A emenda ela está tirando o xerox.
O impacto foi pedido, né?
Foi já duas semanas já.
Por gentileza, presidente, quando é que foi solicitado o impacto?
Quando chegou na casa, na outra semana, umas duas semanas atrás.
Dia 12. 12 de abril.
Vereadora Márcia.
Presidente, a semana passada, quando nós discutimos o projeto, eu pedi se pudesse vir alguém da educação trazer algumas explanações a respeito deste projeto. Nós não temos um impacto e a gente sabe que tem um acréscimo de valores bastante grande em cima do projeto, né, em cima de horas extras, linhas de ônibus, terceirização dos veículos, alimentação, entre outras coisas, e a gente sabe que isso é impactante. Como não veio o projeto, ou não veio o impacto, e se possível fosse, nós encaminhássemos o pedido para alguém da educação pudesse vir na próxima semana explanar alguma coisa a respeito ao projeto?
Não foi retirado esse projeto?
Antes da sessão, é. É possível.
Não, não foi isso.
Vereador Leandro.
Deve ser algumas dúvidas.
Bom, eu só gostaria de salientar que várias vezes, mas eu gosto sempre de registrar, acontece várias vezes esse tipo de coisa. Nós não sei por que não deveria acontecer. Nós pedimos, às vezes, é nossa obrigação pedir o impacto orçamentário. Esse projeto mexe com mudanças, né, de valores. E na primeira discussão, dia 12 de abril, foi pedido que viesse, então, na próxima, esse impacto. Não veio até hoje. Então, nós estamos esperando. Só gostaria de deixar registrado aqui, ainda mais hoje, que o plenário... Que bom que sempre tivesse assim, né, o plenário casa cheia, muito bom. E deixar registrado que... Nós estamos fazendo nossa parte aqui, né? E também a gente não pode ir lá, não é nossa obrigação e nem é nosso dever ir lá buscar, a gente tem que solicitar por aqui. E foi solicitado tão logo chegou o projeto aqui na casa e não veio até hoje. Então nós não podemos fazer mais do que nós estamos fazendo, então estamos aguardando. Obrigado.
Vereador Alcioni.
perdi o seu. Está aqui. Deu, seu senhor.
Presidente, é interessante. Eu acho que esse tipo de projeto, assim, que se pede, que a casa pede, o impacto não vem, não deve nem botar em discussão, nem abrir. Ninguém vai votar projeto sem impacto financeiro. Então, deixa. O interesse é do executivo. Se ele não mandar o impacto, é que ainda está discutindo. Esperar. Pode que mandar.
Posso falar?
Vira.
É que depois a culpa é dos vereadores. O senhor sabe muito bem que funciona. Né? Sai na rua aí, que está trancado na casa, que os vereadores não fazem nada, que os vereadores isso, vereadores aquilo. Por isso que eu gosto de deixar sempre a...
É louvável a iniciativa, mas eu não me preocupo muito com o que diz na rua do vereador, porque se preocupar disso aí, nós não vamos ser vereadores. Então, eu tenho que ter a consciência tranquila, que nós temos que fazer o melhor possível que a legislação manda, para não ter problema de preocupação. Seria isso aí só.
Vereador Joel.
Esse projeto aqui, ele foi para o IGAN, e o IGAN não cobrou o impacto financeiro. E eu acho que não tem o parecer, tem parecer aí da comissão, né?
Já está assinado. Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas não passou, não tem. Comissão de Orçamento não consta aqui.
Pois é, porque o IGAN não pediu o impacto. E outra coisa, por isso que seria, a vereadora Márcia já falou semana passada, mas não. Acho que deveria ter sido solicitada uma pessoa da educação para vir aqui esclarecer, porque o vereador Gerson está tirando que funcionará obrigatoriamente no período vespertino. Diariamente. Se não for mais obrigatório funcionar diariamente no período vespertino e no período matutino só nas terças e quintas, de repente não vai ter aula. Se não é obrigatório mais ter aula durante a semana. Vespertino é o horário normal de aula. Então, se não é mais, vai ser obrigatório mais funcionar todos os dias a escola, fica bem interessante, né?
Eu queria entender também.
Vereador Gerson.
Num período vai ter que funcionar diariamente. Pô.
Bom, nós estamos aqui discutindo uma lei que no artigo diz que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Gustavo Xavier funcionará no período respectivo diariamente e matutino, nas terças e quintas. É isso aí. Pronto. A lei. Nós vamos aprovar a lei dando esses dias. Por que que tem que ter ali o obrigatório? E por que que tem que ter lá, faz por presente lei, fazer necessário por decreto? Então, está aqui a lei. A lei vai ser obrigatória. Nós vamos aprovar a lei dizendo que vai funcionar nesses dias e pronto. Não tem necessidade de ter obrigatório.
No artigo
6º, é lei.
No artigo 6º, diz que o município regulamentará a lei por decreto. Regulamentar a lei... Existindo a lei, acho que não está sendo só.
Ah, desculpa. Isso é que a presidente não falou uma coisa.
Se o município vai regulamentar a lei. A lei está estabelecida. O regulamento é outra coisa, não tem nada a ver. O regulamento não vai poder fugir da lei. O que está na lei vai ser seguido. E essa obrigatoriedade. Se não for mais obrigatório ter aula todos os dias, se na lei não disser que é obrigado a ter aula todos os dias, não sei o que vai ser feito da escola.
Que horror.
Vereador Gerson.
Tem que rir, né, que eu vou fazer. Tem que rir. Se a lei está clara aqui, está dizendo que vai ser nesses dias, é lei. Artigo 4º, pronto. Agora lá, por que que vai ter por decreto? Sabe o que é decreto? Eu decreto que seja assim. Canetas. Que vai mudar a lei, pronto? Não, tem que ser retirado.
Não.
Vai decretar, regulamentar a lei. A lei está regulamentada, está aprovada e pronto. Simples, nós não estamos aqui fazendo nada. Estamos só realmente regulamentando. Botando que os dias é esse e pronto. Esses são os dias. Vai ser lei, está lá no artigo 4º.
Vereador Joel.
Eu acho que vão ter que, não sei, fazer uma reciclagem. E o que é regulamento, o que é lei? Vai alterar a lei para o regulamento, mas que jeito? De que jeito? O vereador acabou de dizer, o prefeito vai chegar, vai dizer, ó, regulamento vai ser alterar a lei. Pra... Isso aí não existe.
Tá, mas então o que é que vai ser?
Só regulamentar? Um pouquinho, um de cada vez.
O senhor não sabe o que é regulamentar?
Tá,
ah, pelo amor de Deus. Não, eu me recuso a lhe explicar o que é. O senhor é obrigado a saber. O senhor é regulamentar a lei. Quantas leis que são regulamentadas?
Só um pouquinho, vereadores. Essa emenda foi para o IGAM, está com o nosso assessor. A semana que vem a gente vai trazer de volta a discussão com os devidos pareceres. Próximo.
Não há mais. Não há mais.
Encaminha a sessão, então, para as explicações pessoais. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos vereadores inscritos.
Hoje nós teremos a chamada de A a Z. E o primeiro vereador, então, a ser chamado é o vereador Gerson.
Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu vim bem rapidinho aqui, só para porque hoje eu vi que o pessoal está aqui, os funcionários, chegou hoje que chegou o plano de carreira de vocês, e nós estamos examinando, vamos examinar com muito carinho, porque a gente sabe que vocês merecem, só que a gente tem que ser bem examinado para ver que no futuro não venha prejudicar vocês mesmos. Então, por isso que a gente tem que fazer um exame bem profundo aqui, né, só chegou hoje, então, semana que vem a gente vai encaminhar, já estamos encaminhando para a assessoria, estamos fazendo todo o processo para que a gente examine bem, para que seja uma coisa bem, e depois até é bom que a gente escutar vocês também, os funcionários, para saber se está de acordo com o que vocês desejam, se que vocês realmente sabem mais do que nós e desejam mais do que nós dentro do projeto. Então, por isso é bom a gente conversar depois a respeito. É, eu recebo aqui sempre reclamações e venho aqui e reproduzo, assim como alguém não estava aqui na questão das ruas ali, que está intransitável, que é a Luiz Defino Scherer e a Mário Nena Barreto. Espero que seja tomado providência, as pessoas nos ligam, nos reclamam, e nós temos a obrigação de vir aqui e reproduzir aquilo que eles nos pedem. Então, é um pedido. Uma outra coisa que também as pessoas estão bastante cobrando da gente, é que vão ao posto de saúde para uma consulta, que é aquela consulta que só pode depois das 5 da tarde, e, ou quando tem o outro médico, o médico não pode solicitar um exame. Diz que só a doutora Tereza, né, que pode solicitar um exame. Eu achei um pouco estranho isso. Não sou médico, mas a gente sabe que hoje em dia o médico examina a gente ali, a primeira coisa que ele faz é solicitar o exame para averiguar qual é a necessidade, qual é a doença, vamos dizer assim, né? E os médicos não podem fazer essa solicitação de exame, só a doutora Tereza. Então, espero que nos expliquem, até para a gente poder repassar para as pessoas que nos cobram isso, né? E aí também leva meses para que se consiga uma consulta, sei lá. Aqui está ali a Neisa, aqui, que é a enfermeira ali, e sabe o que acontece. Ainda bem que o atendimento ali é muito bom por vocês, pelas enfermeiras todas ali. Só que tem esses problemas que a gente realmente não está entendendo, e as pessoas que vão até ali também não entendem e não sabem. Uma outra questão que também, toda semana, e eu falo aqui sempre, as pessoas que costumam vir aqui, que é a questão da APAE, das crianças de necessidade que não estão sendo levadas a Camaquã. Tem uma criança na estrada aí, no caminho, que o pai não tem como levar. Simplesmente foi cancelado, não levo mais as crianças, e aí as pessoas ficam nos cobrando. Se sabe que parece que estão fazendo aqui, mas não tem atendimento ainda. E as crianças estão com essa falta. E as mães e os pais estão nos cobrando e com razão. Então, espero que venham as respostas para nós. Obrigado.
Vereador Gledson.
Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui para uso da tribuna para comemorar. Hoje eu estou feliz que eu tenho orgulho de vir aqui a essa casa, principalmente nesse mandato, com muita dificuldade, de lutar pelos direitos dos servidores, principalmente dos servidores efetivos. Eu fui duas ou três vezes contra a redução das horas extras e, inclusive, foi depreciada a minha imagem na Prefeitura de Iramaré em 2013, porque eu fui voto de Minerva em 2013 e votei contra as horas extras e foi indispensável para que hoje o servidor tenha o adicional de 100%. Né? Isso, só que me surpreende, eu fico feliz, mas me surpreende que a Prefeita de Iramaré me manda no último minuto, aos 15 do segundo tempo, o plano de carreira, da própria categoria dela, que ela é servidora. E tenho nesse, até então, tentado reduzir as horas extras, colocado dificuldade para alguns servidores receberem insalubridade. Não foi utilizado também a média de horas extras para receber o 13º, quanto à própria categoria. Mas eu estou feliz. Eu estou feliz que chegou hoje o plano de carreira dos servidores efetivos de Arambaré. E eu quero também deixar claro, já aproveitando esse plano de carreira, minha irresignação, por que vamos criar um plano de carreira para regularizar? Por que vai ficar o fiscal sanitário padrão 5, o fiscal ambiental, o de obras e o tributário, padrão 4? Não era para regularizar? Não estão na mesma função semelhante? Não é a prioridade de arrecadar tributo para o município para poder pagar a folha de pagamento, para poder prestar melhor serviço para a população, para ter recursos? Por que o padrão é inferior fiscal de obras e fiscal de tributos? Por que não se regulariza nesse plano também? E aí, então, se puder fazer a emenda, eu vou fazer uma emenda, para que o padrão não seja 4, o padrão seja 5, que eu venho falando há anos aqui nessa casa, que a fiscalização de Arambaré tem que ser melhor reconhecida. E quero lembrar também que na página 6, deixa bem claro ali, que eu acho que também isso tem que ser mudado. Temos mais ou menos, dos cargos que não estão em extinção, 136 cargos concursados que não estão em extinção. Já os cargos CC são 61, CC e FG. Fora as comissões, que são indispensáveis, as comissões têm que ter comissão. Tem que ter. Nós aprovamos aqui diversas comissões, eu não me arrependo disso, das comissões. Me arrependo de ter votado alguns CCs, né? Com relação aos CCs, me arrependi, já falei aqui, porque não vejo uma significância no desempenho de alguns CC, tem outros que vestem a camiseta. Tá exemplo aí, olha, tem outros aqui, ó, que nos acompanham hoje no plenário. Eu só não posso dar nome porque seria inviável dizer que uns sim, outros não, se tem bastante pessoas aqui e tem fora que estarão nos escutando também e também vestem a camiseta. Mas tem uns que não. E aí, minha gente, nós temos dois CC7, Secretário de Saúde e Secretário de Planejamento, cujo o valor é 2 do valor do CC7, é 3.875, esses dois CC7. Em compensação, diversos cargos concursados, assistente social, engenheiro, um médico, padrão 7, aí o salário do efetivo é 2.400. O efetivo ganha 2.400 e o CC ganha 3.800. Isso também tem que ser arrumado. Por que o CC7 ganha 3.875 e o FG7 2.435? E olha, o padrão 7 é assistente social, engenheiro, médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, instrutor de esporte, que é, tem educação física, licenciador ambiental, contador, controlador interno, enfim, padrão 7, que recebe 2.400. Que médico que quer vir para Arambaré para receber 2.400? Qual médico que vai vir para uma região onde não é, é difícil ter um exame para dar um diagnóstico? Qual concursado vai fazer um ensino superior e pode ficar em qualquer outra prefeitura grande de Arambaré, da região, vai vir para Arambaré com ensino superior para ganhar 2.400? Para ser engenheiro civil, vai ficar, acho que é 30 horas. Ou para ser assistente social, ficar nos 2.400. Em compensação, vai ter um secretário e um CC7 que vai ganhar 3.875. Eu acho que esse plano de carreira tem que contemplar melhor o servidor efetivo. Porque parte de um médico padrão 7, 2.435. E um CC7, 3.800. O que, que o cargo de confiança tem? Tudo bem, elemento de confiança, mas o que, que tem? Ele estudou mais para ser, para receber mais do que um médico? Mais do que um contador? O CC recebeu, tem que receber mais do que um controlador interno? Um assistente social, que um engenheiro? Esse é um erro também, que eu, se eu puder, eu vou fazer uma emenda para valorizar mais o servidor efetivo. Né? Esse é um aspecto importante que tem que ser priorizado, o nosso servidor efetivo. Eu não sou contra os CCs, pelo contrário. Eu acho que tem muita gente que merece, que tem muitos CCs que se levantam de madrugada, que nem eu já vi aí, o Jorge, por exemplo, aqui, o Rona, que se acorda de madrugada, em época de chuva, para lá tapar buraco, para fechar dique, enfim, incansáveis de vezes, outros também, caros concursados de Arambaré, e que os concursados têm, merecem ser valorizados. É. Eu também acho que eu já fiz o cargo de fiscal de tributos. Fiscal de tributos, eu era fiscal e tinha que arrecadar, fazer políticas públicas no município para arrecadar tributos, para poder pagar a folha de pagamento, para poder, enfim, o município tinha que ter tributos. Só que eu tinha que ficar desempenhando as atividades administrativas. Então, tem que ter uma gratificação especial para todo aquele servidor que faça o serviço que não seja da área dele. Por exemplo, pegar o tributos, porque é um cara que eu sei. O cara fez o concurso para fiscal de tributos. Se ele tiver que fazer uma atividade administrativa de atendimento às pessoas, e demasiadamente administrativamente, a serviços administrativos, tem que receber uma gratificação, assim como os outros recebem. Tá? O operário, se ele está numa outra atividade que a lei, por exemplo, é responsável por uma parte, tem que ter uma gratificação também. Tem que valorizar o servidor efetivo nesse aspecto. Ele é concursado para aquela função, para aquela situação. Se ele for desempenhar uma outra função, ele tem que ter a gratificação. Isso tem que estar previsto aqui no plano de carreira. E eu não estou encontrando isso. Se eu puder, vou colocar essa emenda também. O fiscal de tributos, como exemplo. Mas serve para todos os outros servidores efetivos que desempenham sua função além das atribuições que está disposta no seu cargo. Né? E, principalmente, eu gostaria que meus colegas nos ajudassem aí para repensar o valor do padrão 7, 2.465. Porque, enquanto isso, o CC7 ganha 3.875. E é possível, não provável, mas é possível que o CC7 não tenha ensino superior. Até vou dar uma olhadinha na escolaridade. Ó, ensino médio completo. Secretário da Saúde, ensino médio completo. Não precisa nem ensino superior, mas ganha 3.800. É. Secretário de Planejamento do município. Ensino médio completo, mas ganha 3.800. E o médico vai ganhar 2.400. Que médico vai vir para Arambaré para atender a população ganhando 2.400? Quem é que vai fazer um concurso? Não vale a pena mais ser médico. Aí vão querer a vida inteira trabalhar por RPA. É mais vantajoso? Né? A RPA vai ser mais uma. Eu acho que tem que pensar melhor nessa questão aí. O servidor efetivo tem que ser melhor valorizado. E essas experiências que a gente tem no dia a dia, dentro da prefeitura, eu conversei aqui antes na Comissão de Constituição e Justiça com o vereador Gerson, não conversei ainda com o vereador Rui, não tive a chance, mas a nossa comissão vai sentar e vai conversar, e nós vamos propor uma reunião com os servidores. Nós temos que ouvir os servidores na sua função, qual é a sua dificuldade. Porque a dificuldade que ele tem lá, ele é concursado por aquela tarefa. Aquilo que está ali é o cargo dele. Ele pode até se negar de fazer. É claro que um município é pequeno que o servidor não vai se negar de fazer. Porque ele é importante para o município. E ele sabe disso. Mas eu acho justo que se dá uma gratificação para alguém que faz uma tarefa, tem que dar para o outro também. O que eu posso fazer para um, eu tenho que fazer para o outro. Vereador Gerson.
Nós não podemos alterar, só podemos solicitar. Nós alterar, nós não podemos.
É, então nós vamos solicitar. Então que isso, temos que solicitar para ser readequado, melhorar os valores, valorizando o salário do concursado.
Tem que vir de lá.
Tem que vir de lá. O servidor do concursado tem que ser melhor remunerado. E o CC, tem que pensar, né, gente? 61 CCs aí.
Vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes da Rádio Farol, boa noite a todos. Eu pretendo examinar a lei que está sendo encaminhada hoje para esta casa, porque aparentemente o vereador Gledson se enganou. Porque eu acho que ele estava lendo a parte do FG e não do que recebe cada um, servidor. Mas eu vou verificar com calma para ver, porque hoje o engenheiro Gil deve ser. Deve ser da categoria 7, provavelmente ele já recebe R$4.000. Então acho que o vereador Gleisi se enganou. Eu vou verificar e a semana que vem eu dou um retorno para vocês. Infelizmente, nós estamos no ano eleitoral. Então, os discursos normalmente já são meio tendenciosos. E, infelizmente, também nessa casa está liberada a ofensa aos colegas. Porque eu fui ofendido aqui. Entrei com um pedido para que fosse encaminhado para a comissão de ética as ofensas que foram proferidas. E foi rejeitado. Eu sofri uma tentativa de agressão aqui dentro da casa, encaminhei para a comissão de ética e foi rejeitado também. Porque hoje nessa casa tem um grupo de vereadores que se intitulou Bancada do Povo, são 5 vereadores, então só é feito aqui o que eles acham que é o correto para o município. Inclusive, esses mesmos 5 vereadores votaram contra que fosse implantada aqui dentro do município a carteira de identidade. As pessoas, tanto daqui, Santa Rita, Parada Bonita, Marujita, Velhaco, Assentamento, que poderiam vir a Arambaré fazer a sua carteira de identidade, o custo não teria, a prefeitura não teria custo nenhum, porque o Estado daria treinamento, daria equipamento e treinamento para um servidor da prefeitura e 2 estagiários que trabalham dentro da prefeitura. Seria dado treinamento para essas pessoas para fazer carteira de identidade aqui na prefeitura. E essa bancada rejeitou. porque disse que ia trazer custo para a prefeitura. Se o servidor era concursado, ele só ia receber o treinamento, a competência dele não ia ser fazer só carteira de identidade, ele ia trabalhar normal no serviço dele, e eventualmente que aparecesse uma carteira de identidade para fazer, seria feita aqui dentro do município. Santa Rita do Sul, principalmente, tem um ônibus pela manhã e, volta à tarde para Camaquã. E hoje aqui também, hoje pelo menos a Arambaré tem um ônibus às 7 horas que volta ao meio-dia, Santa Rita não tem. Então a pessoa vai, pode ter a falta de um documento, perde o dia inteiro, tem que almoçar em Camaquã e voltar para Santa Rita para ir no outro dia, podendo vir e fazer aqui. Então, acontece disso em ano eleitoral. Então, assim, as ofensas estão liberadas, mas eu acho que é só para essa bancada, porque é eles que votam, né? E sempre se perde por 5-4. Está tentando, mais uma vez, uma comissão processante para processar a prefeita com risco de perder o mandato porque não respondeu dois ofícios de acordo com o que o vereador queria receber. A resposta que ele queria receber. Então, em vez de tu solicitar uma resposta mais adequada, faz um processo contra a prefeita para encaminhar para o Ministério Público para caçar o mandato da prefeita. Isso nunca foi feito em 20 anos aqui dentro do município, agora virou regra. Semana passada, o vereador Alcioni falou sobre a votação dos deputados lá para abrir o impeachment lá contra a presidente da República. E foi criticado o deputado Pompeu de Matos. Não é o meu deputado predileto, apesar de ser do PDT. Não foi para ele que eu fiz campanha. Mas ele deu uma resposta bem razoável. Porque no impeachment da Dilma, quem é que vai governar o país? O Temer, que tem diversos processos na Lava Jato. Então, se abriu a oportunidade de votar sim ou não. Ou Dilma ou Temer. Se eu não quero nenhum dos dois, o que eu vou fazer? Se a gente sabe, a Dilma, todos os problemas que tem. O Temer já está até com processo lá na Câmara para ser cassado também por corrupção na Lava Jato. O Cunha, que seria o outro sucessor também da Lava Jato. Por outro, uma série de crimes. Aí a opção é, tu quer a Dilma ou o Temer e o Cunha? Eu não quero nenhum desses três. E aí o que eu vou votar no quê? Aí o Pompeu de Matos se absteve de votar. Aí disse que ele era medroso, que não sei. Não, mas eu acho que deixar o deputado num beco sem saída. No tempo do prefeito Racier, ele respondeu quase 100 ou mais de 100 processos no Ministério Público, porque tinha dentro do município aqui uma pessoa que chamava-se Andréa Scherer, que toda semana andava com um processo contra a administração do Ministério Público. No último ano, nós tivemos a ex-presidente do sindicato, Sônia Chagas, também, diversos processos contra a administração. Este ano, 2016, não tem nenhuma das duas, o vereador Gerson se encarregou. Vai toda semana o Ministério Público. E ele cobra esses ofícios, sendo que eu já disse aqui, às vezes a gente tem que verificar com calma, porque ele já cobrou umas coisas impossíveis. Ele fez um requerimento de uma coisa que não tinha como responder. Que era uma ponte no entroncamento da Marujita com a Coxilha Grande. A Marujita e a Coxilha Grande são paralelas, não existe entroncamento. Então, e aí quer a resposta, quer que a resposta venha adequada. É, quanto à saúde, eu tenho alertado bastante que a saúde no Rio Grande do Sul, no país, está caótica. E cada vez está ficando pior. Então, a prefeitura está fazendo o que é possível, até o impossível, para manter a saúde em dia. É, no Jornal do Almoço, do dia 20 de abril, tem uma reportagem lá da cidade de Rio Grande, que o câncer de mama eram feitos mais de 1000 mamografias por ano. E foi fechado em Rio Grande por falta de verbas. Isso repercute em todos os municípios da região. Porque se encaminha aqui de Arambaré quantas pessoas para Rio Grande para diversos tratamentos, se está fechando o Rio Grande, a Arambaré não vai poder mandar para Rio Grande. O prefeito de Porto Alegre diz que não suporta mais o que está explodindo lá dentro do Santa Casa Hospital de Clínicas. Está com pouco. Lá, Canoas já fechou uma ala inteira do hospital. Já. Então, aos poucos, isso vai arrochando nos municípios. E nós vamos ter problemas que já foi dito para o governo do estado que 2017 vai ser pior do que o 2016. E o 2016 pior que 2015. Eu tenho alguns recortes de jornal aqui, mas tem um bem interessante aqui, que a Câmara de Mariana Pimentel aprovou um projeto congelando salários até 2020 dos vereadores, dos secretários, prefeito e vice. Nós entramos com um pedido aqui nessa casa também, eu, o vereador Rui e a vereadora Márcia, para também congelar o salário de todo esse grupo. Até para manter esse projeto de plano de carreira, se manter o salário de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e secretários congelado até 2020, ajuda bastante. E outra coisa interessante que tem aqui é que todos os deputados estaduais, federais, só apenas 36 se elegeram com a votação deles mesmo. Isso é interessante porque aqui no município de Arambaré nenhum vereador consegue se eleger com a votação que seria necessário para um vereador se eleger. Todos os vereadores dependem da legenda, dependem dos votos que os outros vereadores fazem para a legenda. Porque o limite aqui seria em torno de 300 votos, nenhum vereador fez 300 votos. Então ele se elege com os votos do partido e dos outros candidatos que ajudam na votação da legenda.
Vereador.
Obrigado, boa noite.
Vereador Sandro.
Só 2 minutos do vereador Gladson.
Só para deixar bem claro aqui, olha, as páginas que estão nos vencimentos, está bem claro, olha, página 06. Página 06 do plano de carreira, colegas vereadores. E quem tiver presente pode pegar ali comigo. Página 06. O padrão médico, o padrão do médico é o 7. Tá? Aí, lá na página 23, tabela do valor do padrão de vencimento, cargos efetivos. Padrão 7, 2.465, página 23. E depois, tem na página 17, Secretário Municipal da Saúde, CC7. Tem correspondente o valor, no CC7, ali tem até uma equivalência no padrão 7, CC7, 3.875. E aí tu vai nas atribuições, isso na página 61. Aí tu vai nas atribuições, tu vê nível médio para secretário da saúde, que ganha esse valor, e nível superior
para o cara que recebe 2.400 que vai fazer um concurso público para trabalhar em Arambaré, para ser médico. Então, acho que eu não estou enganado, vereador. Mas tomara que o senhor esteja com razão e eu esteja enganado. Porque eu acho que é uma humilhação a pessoa ficar 6 anos estudando numa faculdade paga ou do governo, às custas nossas, do povo que paga o imposto, é pelo governo, é porque nós pagamos o imposto. Ou se for pago, é pelo próprio bolso, para vir para Arambaré para ganhar 2.400. Aí médico nenhum vai ficar em Arambaré.
Seu tempo, vereador. Vereador Gerson, 2 minutos.
Até a tribuna.
Só voltando às informações, vou repetir aqui, quem está acostumado a vir aqui sabe quantas vezes eu repito aqui, por que não vem as informações? Onde está a transparência desse governo? Onde está a transparência? Aí não tem coragem de vir aqui falar. Aí fala aqui também da carteira de identidade. Não falou aqui que já tinha gente para fazer as carteiras de identidade. Veio no projeto ali que tinha que ter 4 pessoas. Aí, se não tem um transporte para as crianças de deficiente da PAI, se não tem médico, não tem nada, como é que vocês querem que nós aprove aqui esse tipo de coisa? Como é que vamos aprovar? Entende? Essas questões. Por isso que é bom vocês virem e escutarem aqui e saber o que está acontecendo. Foi formada aqui, sim, a bancada. Por quê? Porque nós evitamos e vamos evitar muita coisa que vai prejudicar vocês. Só que ele não tem coragem de vir aqui falar, de responder e de dizer aquilo que realmente interessa para o povo. Não tem. Não tem. Aí vem e fala assim. Aí falou de um pedido de informação que eu fiz de uma ponte que foi feita lá, que foi errado no digitado, no caso do endereço. Isso há 2 anos atrás. Por que ele não fala dos pedidos de informação de agora? Cadê as notas? Cadê as notas? Onde estão as notas do material comprado? Aí falam em salário dos vereadores. Vocês acham que o salário dos vereadores... Eu não acho. Por que que nunca fizeram nada com o CCs que está lotado aí que a gente está falando aqui? Por quê? Vocês sabem que o motoboy aqui ganha 2, 3 mil ou 1.600, 1.800? Sabe disso? Acho que é justo para vocês? Então é isso que a gente vem aqui, fala e reclama. São coisas que a gente recebe as reclamações. Por isso que nós viemos aqui e reproduzimos. Agora, eles não respondem. Por que que não respondem? Por quê? Por que que não vem as notas de adquirir os materiais, as notas da Inúbia? Por que que não vem? Por quê? Lá desde dezembro a gente repete aqui o pedido de informação. Por quê? Então, são essas coisas. Aí está aqui, ó. Eu vou começar a ler para vocês aqui, eu já prometi, as atas dos anos anteriores, que falam, inclusive, dos pórticos aqui, que o vereador cita. Que vergonha, os pórticos
não tem nada hoje,
como é que é? As fraldas geriátricas, onde estão?
Seu tempo.
Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Queria começar falando a respeito do plano de carreira dos funcionários. Já conversei com algumas pessoas que fizeram parte da formação desse plano e disse para elas, e vou reiterar o que falei aqui, que nós aqui vamos votar sempre pelo bem dos funcionários. Olhando o plano, até me mandaram, a Monize me mandou por e-mail esse plano para me dar uma olhada, e por coincidência ali no plano, onde fala, enumera os cargos, eu não vi o cargo de telefonista ali. Até gostaria de saber de vocês por que que não está o cargo de telefonista. Justamente é o meu cargo, né, na prefeitura. Mas eu acredito que deve ter sido alguma falha, talvez. Né? Acho que deve ter sido uma falha. Então, outra... Reitero, então, que o plano, da minha parte, pelo menos, vai ser votado favorável, desde que esteja dentro da lei, dentro dos conformes, como diz, da minha parte não tem problema. Quero falar aqui para vocês que lá em Santa Rita, com essas chuvas que deu, nós, eu e o vereador Assuni, como moramos lá há bastante tempo, a gente sabe que lá é um lugar baixo, e então tem alguns pontos que sempre alagam quando dá essas chuvas fortes. E um desses pontos é a rua em frente à escola. Quando eu era subprefeito lá em Santa Rita, deu uma chuva bem forte lá, e eu saí até na época, eu tinha uma moto, saí de moto e olhando as ruas para ver o que dava para fazer, e passei na frente da escola. E uma professora pegou e gritou para mim: e aí, o que tu vai fazer agora? Tu é o subprefeito? Não adianta só ficar correndo de moto e não fazer nada. Eu, na verdade, nem resposta dei para ela, né? Porque só quem conhece mesmo lá Santa Rita que sabe que tem lugares baixos, que quando chove demais os valos não dão vencimento. Não tem como mesmo, tem que esperar baixar a água mesmo, porque não tem condições. Tá, passou. Agora hoje, por coincidência, não sou mais subprefeito, sou vereador. Passei lá na frente da escola hoje e outra professora me disse que a culpa era minha, que a culpa era dos vereadores da Santa Rita, porque estava alagado. Agora, o mais engraçado disso tudo é vocês saberem que a primeira professora que disse que a culpa era minha quando eu era subprefeito, hoje o marido dela é o subprefeito, é o coordenador do distrito lá. Então, a ver que não está batendo as coisas. Então, aqui, ó, eu já falei aqui várias vezes na tribuna que não ia mais fazer indicação, porque as minhas indicações não são, eu acredito que não são, nem olham, acho que só engaveto, mas eu vou fazer um pedido aqui na tribuna, aqui, quero que fique registrado, que eu estou fazendo uma indicação para que, no momento que seja possível, bote, a prefeitura coloque um aterro na frente da escola, mas bastante aterro, para que quando desça a chuva, não alague a frente da escola. Para que as pessoas não venham dizer que o vereador não fez nada. Então eu quero fazer a minha parte aqui, estou pedindo um aterro na frente da escola. E também, eu acho que a escola lá em Santa Rita também merecia os canos de esgoto na frente da escola. Porque tem um valo na frente da escola que é esgoto a céu aberto. E já faz um bom tempo já, faz o quê? Talvez uns 6 anos já, caiu uma criança dentro daquele esgoto ali. Depois, graças a Deus, nunca mais caiu, mas caiu e alguém viu, foi lá e tirou. Então eu acho que talvez ali deu o quê? Uns 30 metros, 40 metros, eu acho, de cano. Então, a prefeitura usa cano em tanta coisa, eu acho que poderia usar uns 30 canos ali e tapar aquela frente ali da escola em Santa Rita. Também pedi a limpeza dos valos lá em Santa Rita, porque com essa chuva também, e como os valos estão sujos, então acabou que represou mais a água ainda e inundou vários pátios lá. Até quero dizer também que vou dar um desconto para o pessoal lá, os funcionários, porque estavam trabalhando na ponte, fazendo a ponte ali, no Capão do Trago, que por sinal ficou muito boa, pelo menos aparentemente está muito boa. E dentro das possibilidades dos funcionários que trabalharam ali, eu achei até que ficou bem boa mesmo. Então, até parabenizar eles, em nome do Rona, que está aqui, pelo trabalho que fizeram lá. Porque a gente também não adianta só vir aqui criticar, tem que ver também o que está sendo feito de bom. Aqui, ó, só também finalizar dizendo o seguinte, ó, o vereador Joel falou que das pessoas que votaram contra a carteira de identidade, eu fui um que votei contra. E se tivesse que votar de novo, votava de novo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, carteira de identidade não é tão prioridade. O que é prioridade para nós no município é a saúde. É ver as pessoas saindo do ambulatório pessoas que não têm condições de comprar um remédio e dizer assim, olha, não tem remédio, sempre a mesma coisa. E o senhor falou aqui só num funcionário, mas na verdade tinha 3 estagiários que iam receber também pelo trabalho. Então, eu acho assim, tem outras prioridades. As pessoas quando vão a Camacuã tirar carteira de identidade, elas não vão só para tirar carteira de identidade, elas vão para outros motivos, elas vão por outros motivos, vão fazer compras, pagar as suas contas. Então elas não vão só para isso, elas agendam ou vão direto lá no setor lá e fazem. Então tem outras coisas mais prioritárias. E o senhor também falou, vereador, que em época de campanha sempre acontece essas coisas. Em época de campanha também existe cabide de emprego. Em época de campanha. Boa noite, obrigado.
2 minutos, vereador Joel.
Posso falar aqui mesmo?
Pode.
É só fazer 2 colocações, né? Existe uma legislação que proíbe a contratação, o cabide de emprego. Se estiver fora da legislação, é só vocês irem no Ministério Público. E quanto aos estagiários, vereador, os estagiários seriam os mesmos que estão na prefeitura, porque ele não seria contratado um estagiário só para fazer carteira de identidade. Isso aí está bem claro. Vocês votaram porque era uma coisa, era uma boa coisa que ia vir para o município e poderia dar uma conotação a favor da administração. Então, se vota contra. Obrigado. Só de eu complementar que não terminei meu tempo, é que vocês veem que eles me respondem ali, eu não posso responder. Eles têm direito 2 minutos, como eu tenho agora, para responder para o vereador Sandro, só que foi criada uma lei aqui também, que é possível fazer a réplica, mas não tem tréplica. Então a pessoa diz o que quer e eu não posso responder.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada mesmo. Boa noite a todos.